Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, versículo 27. Olha o tema, querido. Vencendo nos lugares de derrota. Juízes 1, 27 diz assim a palavra de Deus. Manassés, entretanto, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Tanak, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, tampouco o dos povoados ao redor destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Vamos agora para o capítulo 2 de Juízes, versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi sob juramento dar aos seus antepassados. E disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não farão acordo com o povo desta terra. Pelo contrário, demolirão os seus altares. Contudo, vocês me desobedeceram. Por que agiram assim? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão para vocês como laços e os deuses deles como armadilha. Pai, obrigado pela tua palavra. Que esta noite o Senhor nos ministre. Que esta noite o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se já aconteceu com você de ler uma porção das Escrituras no seu período devocional e aquele texto ficar queimando no seu coração. Esse versículo 27 e 28 de Juízes capítulo 1, ele ministrou muito ao meu espírito e eu creio que ele pode gerar uma transição e uma mudança na sua vida, como eu creio que gerou uma mudança de fundamento na minha vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado, eu se fosse você, e diga, eu se fosse você, e embora agora, porque Jesus vai te pegar de jeito, e hoje Ele vai te chamar a uma posição que vai desatar algo poderoso sobre a sua vida. Continua, desde que, cabeção, você se posicione. Aleluia. Deus tem chamado a gente como igreja a um mergulho profundo, a minha vida. Deus tem nos desafiado, Deus tem falado. Interessante como muitas vezes Deus parece que fica repetindo conceitos e trazendo os mesmos alertas. Isso não é incomum. O apóstolo Pedro disse: não vos canso de repetir as mesmas coisas, pois é segurança para vós. O mesmo é uma orientação, por exemplo, que Deus dá no Antigo Testamento quanto aos homens estabelecerem dentro das casas o culto familiar. A Bíblia diz que deveria a palavra de Deus estar nos umbrais das portas, deveria estar na testa, porque a repetição das verdades da palavra é capaz de mudar, mudança de mentalidade e por isso mudança de vida. Por isso, nós precisamos atentar e abrir os ouvidos espirituais para quando Deus está nos reafirmando algumas verdades. Isso significa que Ele quer que nós prestemos atenção, que Ele quer nos, porque Ele quer nos despertar. E como eu disse, esse texto ficou no meu espírito por alguns dias e eu entendi que era um recado de Deus para mim, mas também era um recado de Deus para todos nós. E eu peço ao Espírito Santo que me dê a capacidade de compartilhar com clareza aquilo que Deus colocou no meu espírito. Sabe, meus queridos, quando nós vamos fazer uma análise das Escrituras, uma hermenêutica, que é o termo que a gente usa sobre a interpretação das Escrituras, nós temos que ter muito cuidado para não violar o que o texto bíblico efetivamente está ensinando. Muitos dos problemas que nós temos nas pregações, nos púlpitos, é porque existe uma violação àquilo que realmente a Bíblia está ensinando, existe uma ruptura de compreensão naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por causa disso, muitas pessoas preferem, em especial os mais tradicionais, estabelecer uma hermenêutica, uma interpretação histórico-gramatical, em detrimento de uma interpretação mais analógica. O que é uma interpretação histórico-gramatical? É, eu analiso o contexto histórico, vejo o que o texto está dizendo. Qual é a intenção do autor ao escrever esse texto? O que é uma interpretação analógica? É quando eu olho para o texto e encontro na sua simbologia, ou tento encontrar na sua simbologia, alguns ensinos para nós. As pessoas, em geral, os mais tradicionais têm medo, muitas vezes, de fazer uma interpretação um pouco mais analógica, pelo receio de violar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mas a realidade é que as duas formas de interpretação são válidas. Preste atenção nessa introdução, que ela é muito importante. Desde que aquilo que eu interpreto do texto bíblico como analogia tenha espaço naquilo que a própria Bíblia utiliza-se como fonte de analogia. Eu não sei se eu fiz me entender muito bem. Quando eu analiso a palavra de Deus, eu estou tentando analisar o sentido que o autor quis dar através de uma hermenêutica histórico-gramatical, mas algumas vezes a própria Bíblia pega alguns textos, em especial do Antigo Testamento, e faz uma interpretação analógica daquilo que aconteceu. Em outras palavras, é como se aquele fato histórico, ele que aconteceu de fato, também tivesse dentro dele uma mensagem arquetípica, tipológica ou simbólica. Isso acontece muito quando eu vou analisar o Antigo Testamento pela ótica da Nova Aliança ou na perspectiva da cruz. Isso vai ficar muito claro no livro de Hebreus, por exemplo. Quantos aqui, ao lerem a Bíblia, pulam Levítico? Fala a verdade, irmão. Você já foi lá e disse, pulei Levítico. Por que você pulou Levítico? Porque você não entende a profundidade da revelação de Levítico. Porque Levítico é explicado enquanto princípio no livro de Hebreus. Alguém já disse que Hebreus é a graça explicando a lei. Por exemplo, o escritor aos Hebreus vai dizer que o tabernáculo que Moisés ergueu, ele é uma cópia de um tabernáculo que existe literalmente nas dimensões celestiais. Ou seja, quando eu olho para o tabernáculo que Moisés ergueu, aquilo aconteceu como fato histórico, mas aquilo também era uma simbologia ou uma analogia de uma realidade espiritual. O escritor aos Hebreus também vai apontar, por exemplo, que os sacrifícios do Cordeiro do Antigo Testamento apontavam a realidade espiritual do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Cristo, que tira o pecado do mundo. Então, quando eu analiso as figuras do Antigo Testamento, em que pese elas tenham acontecido de forma histórica, elas também contém em si uma mensagem tipológica, uma mensagem de analogia, uma mensagem muito mais profunda e espiritual do que apenas o relato histórico. Olha o que diz Hebreus 10:1. Ora, a lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Outra versão diz, a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Perceba, a Bíblia está dizendo então que a lei, e nesse sentido hermenêutico, é aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, é uma sombra. Uma sombra aponta para uma realidade perfeita, concorda comigo? Em outras palavras, aquilo que aconteceu de fato, historicamente, na Antiga Aliança, contém uma mensagem como sombra para aquilo que viria. Ou seja, com base naquilo que nós vivemos hoje, depois da cruz, eu consigo entender o simbolismo e a mensagem simbólica e espiritual por trás destas realidades. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu posso interpretar o Antigo Testamento analogicamente ou tipologicamente somente naquilo que a Nova Aliança ou o Novo Testamento aponta como fato analógico. Porque senão, por que você está falando isso, pastor? Tão teológico, né? Você vai entender o porquê. Porque muitas das distorções das mensagens que têm ocorrido por aí são por problemas interpretativos hermenêuticos. Vou dar um exemplo. Israel andou 7 vezes ao redor dos muros de Jericó e gritou para o muro cair. Quem não entende que é uma mensagem histórico-gramatical que aconteceu, vai fazer como... Eu posso falar? Não vou falar. Vou falar. Como uma igreja que tem na frente da minha casa que diz assim, venha dar as 7 voltas e fazer o cerco de Jericó e os seus problemas vão cair. E não é uma igreja evangélica. Não é uma igreja evangélica. Como eu já vi, talvez você já viu na televisão, pessoas que constroem no púlpito uma piscina. E eu já vi um cada... Quase eu trouxe, mas achei melhor não. E dizem, nós vamos dar os 7 mergulhos de Naamã. E a pessoa com um saco, com todos os pedidos de oração, mergulha naquela piscina, com os pedidos de oração. Quantos já viram isso acontecer na TV? Vê ela na madrugada, você está com insônia, você vai ver muito disso. Ainda que existam atos proféticos e que Deus possa nos dar uma direção, o problema aqui é um problema de interpretação do texto. O texto era histórico-gramatical, a interpretação que deveria ser dada. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer que a própria Bíblia, na Nova Aliança, faz uma análise interpretativa simbólica do Antigo Testamento. E eu não posso evitar isso, porque senão eu vou perder a compreensão plena dos detalhes daquilo que está no Antigo Testamento. E esta noite, eu gostaria de ver com você uma simbologia que está muito presente no Novo Testamento como explicação da simbologia que aconteceu no Antigo. Você pode colocar a imagem que eu passei? A primeira. Não foi essa. Como vocês podem ver, Jericó... Conseguem pôr? Isso. Não, a primeira, a anterior. Eu vou explicando enquanto eles se convertem ali. O texto diz, irmãos, o pessoal da mídia sofre na boca dos pastores, né? Não é três, mas é só um desses que eu preciso. É o anterior, por favor. É o que está escrito só, Êxodo. Tá, prestem atenção em mim. O texto que nós lemos no livro de Juízes, ele aponta um contexto em que nós precisamos compreender de forma plena, para que a gente entenda como a Bíblia interpreta esse fato simbologicamente. Preste atenção. Isso. O texto de Juízes está ali no fim, na conquista da terra. Se encontra dentro da história do povo de Israel. Então, por exemplo, ou o que aconteceu de fato, Israel foi escravizado por muitos anos, 430 anos no Egito. 440? Esqueci. Mais de 400 anos no Egito. Ele foi escravizado até que Deus levanta um libertador. Quem lembra o nome do libertador? Moisés. Moisés vai até Faraó e diz a icônica frase: deixa meu povo ir. A Bíblia vai mostrar então que Israel sai da escravidão do Egito e Deus, com poder e glória, opera milagres, age de forma extraordinária. A Bíblia diz então que eles vão para o segundo estágio, eles vão para o deserto. O projeto inicial era que eles ficassem pouco no deserto, mas devido à natureza do coração deles, eles ficam 40 anos. 40 anos então no deserto em que eles estão sofrendo, sim ou não? Não! Em que eles estão vivendo milagres extraordinários no deserto. Irmãos, eles não passavam frio, eles não passavam fome. Segura essa informação. Em todos os dias que Israel esteve no deserto, nós vamos ver os maiores milagres de Deus na vida daquele povo. Não pela grandiosidade, mas pela frequência. Todos os dias eles foram sustentados por Deus de forma sobrenatural. Todos os dias não faltava comida para eles. Quando eles enjoaram do maná, Deus mandou codornizes para eles. Quando eles cansavam, Deus provia. Agora pergunta, por que você acha que o deserto foi um tempo ruim para Israel? Porque a murmuração do povo no meio dos milagres grita muito mais alto do que a ação de Deus. Então, quando você lembra de Israel no deserto, aquilo que você lembra é do povo reclamando, mas Deus nunca falhou nenhuma vez. A Bíblia diz que as roupas não gastavam. Irmãos, 40 anos, o Joãozinho saiu lá calçando 30, já estava calçando 39, 40, e o pé, a sandália, cresceu junto. A Bíblia diz algo muito extraordinário. A Bíblia diz que os pés não inchavam. Uma vez, irmãos, eu fiz uma viagem de férias. E quem já viajou de férias, assim, para fora e acha que é tudo bonito? Bonita é sua foto, mas a gente anda. Ao ponto de eu comprar um sapato numa loja duas vezes o meu tamanho, porque o sapato, o meu pé estava tão inchado que quando eu experimentei, eu pensei que aquele era meu número. A Bíblia diz que os pés deles nem inchavam. Deus cuidou de Israel no deserto de forma extraordinária. Deus cuida deles, eles só tinham um propósito que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a Bíblia diz então que finalmente, depois de 40 anos, eles chegam próximo de Canaã. Deus recolhe o líder deles, até então Moisés, e levanta outro líder. Como era o nome dele? Josué. A Bíblia diz que Deus estava com Josué, que Deus é levantado. Agora eles estão no Jordão, e no Jordão Deus replica o milagre que aconteceu no Mar Vermelho. O primeiro desafio, então, que esse povo enfrenta é que aquele maná de sustento que eles reclamaram, atravessou o Jordão, não tem mais. Agora, se não plantar, não come. Agora, se não criar boi, não come. Agora, tem que aprender a se virar. Agora, outro desafio, eles deviam conquistar a terra. A Bíblia diz que Josué é levantado e diz o seguinte: está aí, tudo é nosso, mas tem um monte de inimigo lá. E Deus diz para Manassés, por exemplo: tua terra é daqui para cá, tantos quilômetros para lá é de Dan, tantos quilômetros para lá é de Judá. E você acha que ele chegou como? Com uma notificação de despejo para o povo? Não, o povo precisou ser expulso. As 12 tribos deveriam lutar para conquistar aquilo que Deus queria que fosse deles. Eu vou repetir isso. As 12 tribos deveriam lutar para conquistar aquilo que Deus disse que seria deles. E uma das tribos é Manassés, que foi o que nós lemos. Deus havia dado uma ordem clara. Ele disse assim: quando você for tomar posse da terra, você precisa expulsar todo mundo. Mas a Bíblia diz que não só Manassés, mas eu vou focar em Manassés, como outras tribos, não expulsam todos os inimigos. A Bíblia diz então, no capítulo 2 que nós lemos de Juízes, que Deus fica irado com o povo, chega para ele e diz assim: vocês deveriam ter expulsado todo mundo, por que vocês não expulsaram? Esse povo será inimigo de vocês. Em outras palavras, vai dar B.O. para vocês lá na frente. Pastor, o que, que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque quando eu pego a nova aliança e analiso todo esse cenário, eu vou perceber que a Bíblia vai apontar que esse é um dos casos em que existe a possibilidade de interpretação analógica, tipológica e simbólica do texto. 1 Coríntios 10:1. 1 Coríntios 10:1. Olha o que a Bíblia diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era? Então, quando Moisés bateu na pedra, ele bateu em quem? Será que é por isso que ele não entrou na terra? Parece um simples ato de desobediência, né? Fecha parêntese. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão pelo qual ficaram prostrados no deserto, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo está dizendo que isso que aconteceu em Israel é feito de exemplo para nós, em que pese tudo que eu tenha relatado aqui, de fato tenha acontecido historicamente, eu consigo encontrar um paralelo simbólico espiritual, que é o que eu quero mostrar na segunda imagem. Existe uma interpretação na nova aliança daquilo que aconteceu com Israel como uma simbologia daquilo que acontece na vida cristã. E eu e você precisamos entender muito bem isso se nós quisermos ser exitosos naquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Primeiro, nós também estávamos em um Egito. Não em um Egito físico, mas em um Egito espiritual. Nós estávamos aprisionados, nós estávamos, como diz Êxodo 20, na casa da servidão. Nós estávamos aprisionados por Satanás, aprisionados por seus demônios. Até que Jesus nos salva, Ele é libertador. Moisés tipificava o Cristo, Ele nos liberta de todo o Egito espiritual. Talvez você não aceitou Jesus ainda, eu tenho algo para te dizer. Jesus pode abrir as cacelas da tua prisão, pode te tirar do Egito espiritual. A Bíblia diz então que eles vão para o deserto 40 anos. E aqui eu encontro uma transição. Por que que aquele povo ficou 40 anos no deserto? Porque Deus precisava gerar neles uma mentalidade de filhos. Aquele povo havia sido escravo por 400 e poucos anos. E? 30, acertei de primeira, errei na segunda, aleluia. Eles foram escravos por 430 anos. Você sabe o que é isso? É quase a idade da nação brasileira. Nação após geração nascia escravo. E escravo, quando produz, não usufrui daquilo que produz. Escravo, quando produz, não usufrui daquilo que conquistou. 430 anos com uma mentalidade de escravo. 430 anos. Deus precisava então gerar uma nova mentalidade. Deus queria tirar a mentalidade daquele povo e gerar, de escravo, e gerar naquele povo a mentalidade de filho. O deserto tem como função tirar de nós a mentalidade de escravo e gerar em nós a mentalidade de filho. Nós precisamos aprender a não nos comportar mais como escravos. Nós precisamos aprender que agora nós fazemos parte de um reino cuja posição que ocupamos não é mais de súdito somente, mas é de filhos. E transicionar essa mentalidade é extremamente difícil. O povo ficou aprendendo a ser filho. É por isso que Deus dava tudo para eles. Quer roupa? Vou te dar roupa. Você está com fome? Eu vou te dar de comer. Você não vai plantar no deserto? Não. Vocês não vão criar gado no deserto? Não. Porque eu preciso aprender, e vocês precisam aprender, perdão, que vocês não são mais escravos. Agora vocês são filhos. Quantos são pais aqui? Pais de crianças ainda. Se o seu filho lá de 10 anos, 11 anos, estivesse com fome, você acha que o seu filho de 10 anos está preocupado o que ele vai comer amanhã? O seu bebê está preocupado com o que ele vai comer amanhã? Você acha, pensa comigo, que o seu filho, e hoje infelizmente está crescendo mais, às vezes de quase 30, né irmão? Que nem devia estar na sua casa mais, aleluia. Terra! Você acha que ele está preocupado com o que ele vai comer amanhã? Você acha que ele está preocupado com a roupinha que ele vai vestir? Só se ele tiver uns 15 anos, né? Ele não está preocupado. Por que que ele não está preocupado? Porque ele não sabe como. Magicamente, ele abre a geladeira e tem comida. Ele não sabe como, magicamente talvez, ele abre o guarda-roupa e tem roupa. E ele não perde um dia de preocupação, porque ele é filho. Agora pensa comigo, você, CLT, ou mesmo empresário, porque o pessoal pensa que quantos são empresários aqui? O povo pensa que a gente não trabalha, né? É o oposto. É verdade. Porque o funcionário fica doente. E quem vai substituí-lo? Voltando aqui. Você está preocupado com o que você vai comer amanhã, talvez. Você se preocupa com a forma de vestir. Israel ficou 430 anos aprendendo que tudo que ele produzia era saqueado dele. E Deus disse, então, durante 40 anos, eu vou ter que ensinar esse povo que eles não são mais escravos. Eu vou ter que ensinar a ser filho. Eu vou ter que ensinar eles que, se eles quiserem carne, eu vou soprar o meu vento e vou derrubar a carne assada ali na frente deles. Eu vou ter que ensinar esse povo que até quando eles têm sede, quem dá água para eles sou eu. O deserto, na aplicação analógica da vida cristã na história do Êxodo, simboliza para mim a transição da mentalidade de escravo para filho. E eu chamo isso na nossa história de vida com Cristo de santificação inicial. Isso é muito perceptível na vida daqueles que têm pouco tempo de conversão. Eu que sou pastor, durante muitos anos cuidei ali da integração, hoje nem é a pastora Giz, hoje é a Dino e o Klaus. Mas a gente consegue perceber muito bem o novo convertido. Por quê? Porque não parece, irmãos, que ele espirra e Deus materializa um anjo
e entrega na mão dele um lenço. Não parece que o novo convertido, todas as orações dele são atendidas? Quantos lembram quando você viveu isso? É ou não é assim? Por quê? Porque no estágio inicial da vida cristã, Deus precisa te ensinar que você não é mais escravo no Egito e que agora você é filho. Mas aí vem o Jordão. E aí você atravessa o Jordão. E agora você não é mais um bebê na fé. Eu já preguei aqui que existem duas palavras no original para filhos, teknon e uios. Filhos imaturos e filhos maduros. E o Jordão, querido, ele simboliza então um estado na sua vida espiritual em que Deus precisa fazer com que você deixe de pensar como filho. Ué, mas você não falou que eu preciso aprender a pensar como filho? Como filho imaturo. E ele precisa que você comece a pensar como filho maduro. Eu lembro do deserto com saudades. Eu lembro que tinha, acho que uns 13 anos, 14 ou 13. Quem mora em Belém sabe que ônibus é. Eu peguei o Pedreira Lomas, um ônibus que não tem firma. Ele percorre aquela cidade de Belém do Pará. Eu lembro que peguei o Pedreira Lomas Utinga. Olha o nome de onde ele termina. Utinga. Pode vir algo bom de Utinga. E eu, no auge da minha crise de fé, com 13 anos, apesar de ter nascido da igreja, auge. Será que Deus existe? Tinha acabado de sair de uma aula de biologia. E eu lembro que eu orei no meu coração, falei, Deus, o Senhor existe? Me prova. Eu lembro, irmãos, que o ônibus parou no primeiro ponto e estava tocando uma música alta. Típico de Belém, não é? Que talvez você conheça, cada vez que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Falei, acho que Deus está falando comigo, né? Eu lembro que eu desci no meu ponto de final. Fui andando para minha casa e tinha um caminhão, enorme. E geralmente existem frases nos caminhões na parte de baixo. Mas esse estava na caçamba inteira. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas não dá para viver a vida cristã inteira no deserto. Precisa atravessar o Jordão. E quando a gente atravessa o Jordão, a gente precisa aprender a deixar de ser filho imaturo para ser filho maduro. Sabe por quê? Porque agora nós precisamos crescer. Essa analogia é tão real na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus, na sua infância, vai para o Egito. Ele passa 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. O que acontece depois? Ele é batizado aonde? E o que acontece depois? O início do seu ministério. O Rio Jordão simboliza um ato de transição. Agora eu já não serei mais tratado como um bebê na fé. Não, agora eu sim sou filho, mas eu preciso me tornar filho maduro. O Jordão simboliza aqui o momento em que Deus chega para mim e para você e diz, você é meu filho, eu te amo. Mas chegou a hora de você se tornar um filho maduro. Sabe, irmãos, nessa analogia da vida cristã, nós muitas vezes paramos no deserto, mas ainda existe um Jordão. E sabe qual é a ordem depois que você atravessa o Jordão? Tem coisas na sua vida que não dá mais para tolerar. Tem pecados que você não deve mais cair. Tem situações que você tem que abandonar de vez, porque você não está mais no deserto. Você atravessou o Jordão. Chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você amadurecer. A Bíblia diz que eles cometeram um grave erro. Eles não expulsaram todos os inimigos. Deixa eu falar algo para você. Uma vez que você atravessa o Jordão, tem coisas que você não pode mais tolerar na sua vida. Chegou a hora de você se posicionar radicalmente. Existem coisas que Deus tolera na santificação inicial. Existem coisas que Deus tolera no deserto. Existem coisas que Deus tolera por um tempo. Mas chega uma hora que Deus diz, chega! Isso não dá mais para você. Existem situações em que eu e você precisamos tomar posicionamentos radicais. Esta noite nós precisamos atravessar o Jordão. Sabe por quê? Porque o inimigo que você não vence hoje será um problema potencializado para você amanhã. Eu vou repetir isso. O inimigo que você não vence hoje será um problema potencializado para você amanhã. Por isso, esta noite, Deus quer abrir os teus olhos para que você expulse todo o cananeu que ainda resta na sua vida. Deixa eu te explicar algo. Quando Deus libera uma palavra, escute, o poder para ela se cumprir é liberado junto. E o que nós precisamos é dar uma resposta de fé em direção à palavra que Deus liberou para ela se concretizar. Isso significa que Deus liberou uma palavra sobre Israel. Ele disse, vocês vão vencer todos os inimigos e a terra será de vocês. O que Israel precisava fazer? Dar uma resposta de ação de fé em direção àquilo que Deus falou. A Bíblia diz que a palavra em Israel não se aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé por aqueles que a receberam. Deus está nos chamando esta noite a atravessar o Jordão. O poder para isso acontecer já foi liberado nas dimensões celestiais. O texto diz que eles não expulsam os cananeus. E os cananeus eram inimigos externos. Mas dentro dessa simbologia, por isso eu fiz toda essa introdução, eu vou encontrar que eles não expulsaram os cananeus de algumas cidades e de suas vilas. Cada uma dessas cidades simboliza não inimigos externos, mas inimigos internos, que se nós não tratarmos de dentro de nós, nós não conseguiremos enfrentar os inimigos de fora. Hoje nós só vamos ver uma dessas cidades. A Bíblia diz no livro de Juízes que eles não expulsaram os inimigos da cidade de Bet-Sean. E eu comecei a ficar incomodado com esse texto, e comecei a pesquisar. E quando eu fui pesquisar a origem etimológica no hebraico da palavra Bet-Sean, eu descobri o seu significado. Eu entendi o porquê que eles não conseguiram vencer ou se posicionar para vencer. A palavra Bet-Sean significa casa da comodidade. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que eles não expulsaram os cananeus de Bet-Sean, que significa casa da comunidade. E isso me trouxe um alerta profundo, porque muitas vezes, depois que a gente atravessa o Jordão, nós não estamos enfrentando os inimigos necessários, porque nós estamos parados na casa da comodidade. A casa da comodidade é o pior lugar que um servo de Deus pode estar. Porque o evangelho inteiro é um grito, é um brado de Deus, nos chamando a não estarmos mais acomodados. Por isso que esta noite Deus está te empurrando. Talvez você está vivendo algo que Deus está querendo impulsionar você. Talvez Deus está te incomodando. Talvez as coisas que você tem tentado fazer não tem dado certo. Sabe por quê? Porque Deus está te dizendo, sai de Bet-Sean, enfrenta os inimigos, corrompe com a casa da comodidade, porque eu quero entregar a terra para você. O pior lugar que um cristão pode encontrar-se é a sua zona de conforto, onde tudo está bem. Sua vida espiritual está boa? Está mesmo. Qual foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural com Deus para você contar? Sua família está boa? Está mesmo. Sua esposa está como uma vide frutífera na sua casa, trazendo alegria para ela? Sua família está boa? Está mesmo? Todos os seus filhos estão servindo ao Senhor? Sabe, meus irmãos, a gente tem vivido coisas tão lindas nessa igreja. E nós podemos contar milagres, nós podemos contar do sobrenatural de Deus. Mas sabe uma coisa? Não está bom para mim. Porque enquanto todos não despertarem para aquilo que Deus quer fazer, eu não estarei em paz. Essa semana passada eu conversei com a pastora Geisa uma hora no telefone, né? E eu falei, Geisa, eu acho que eu sou um sonhador. Porque você que tem um pouquinho mais de anos de ministério do que eu tenho de vida, você já deve ter visto coisas muito mais do que eu. Menos, né, Geisa? Na sua experiência, é todo mundo que desperta para ver o que Deus quer? O que a Geisa me disse? Não. Aí eu falei para ela, será que eu, Eu estou sendo um sonhador frustrado. Aí a Geisa, que é tão usada por Deus às vezes, ou melhor, sempre. Deixa eu completar a frase. Às vezes, para me perturbar, com um incômodo santo, disse assim: Danilo, será que Deus não está te incomodando? Porque Deus precisa de alguém que se posicione na terra e diz: tá bom, o Senhor faz isso em todos os lugares, mas na nossa igreja não. Nós vamos ver a igreja inteira, todos despertados. Quando nessa palavra, essa semana, Deus me deu essa palavra, eu entendi que isso era uma resposta de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente pare em Betseã. Deus quer nos tirar das águas rasas. Deus quer nos levar às águas profundas do seu espírito. Deus quer conversar uma avalanche de poder nesta igreja, nesta cidade, um lugar de simplicidade. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou sair de Betseã. Eu vou sair da casa da comodidade. E eu vou mergulhar naquilo que Deus tem dito que eu vou viver. Eu não vou mais tolerar os cananeus na minha família, na minha casa, na minha finança, na minha descendência. Hoje eu me levanto e saio da casa da comodidade. A acomodação faz com que nós não queiramos enfrentar os adversários. E essa é a primeira barreira que nós precisamos vencer. Enfrentar cada inimigo, aquele inimigo que às vezes é um pecado, que você já arrumou até uma justificativa. Escute isso: o pecado que você não vence hoje será sua prisão amanhã. A decisão que você não toma hoje será a pedra de tropeço que vai fazer você cair amanhã. Chegou a hora de sair de Betseã. Mas a Bíblia diz que cada uma daquelas cidades tinha suas vilas. E eu quero ver, citar duas vilas de Betseã. Não está na Bíblia. Interpretação simbólica. Primeira vila da casa da comodidade. Diga comigo do bem alto: preguiça. Isso é uma coisa que parece estranha a gente falar na igreja, mas que a Bíblia fala constantemente. A palavra de Deus vai falar no livro de Provérbios sobre preguiça. E eu quero te convidar a estender sua mão assim e apanhar comigo. Não, sério. Provérbios 10:4. O que trabalha com mão remissa ou com preguiça, com mão preguiçosa, empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 19:15. A preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso vem a padecer fome. Preguiça e pobreza estão ligados. E eu não quero falar somente sobre preguiça financeira. Eu quero falar sobre como a preguiça está afetando talvez toda a sua vida espiritual. Você está sendo ministrado essa noite? Amém. Ah, pastor, sabe por que a gente não enfrenta os cananeus? Dá muito trabalho. Deixa eu te falar algo que vai te economizar anos de terapia. A vida é difícil. É verdade. Tem muito crente preguiçoso, irmão. Cheio de promessa de Deus, mas não vivendo nenhuma, porque tem preguiça. Tudo é difícil. Ah, eu já fiz ontem, né? Ah, eu já servi. Ah, eu já vivi. Já servi tanto, olha, eu já estou até sem cabelo. E o meu que está crescendo, aleluia. Eu tinha que enfiar isso na mensagem, irmãos. Muitas vezes, escute, nós não estamos enfrentando os cananeus porque dá trabalho enfrentar os cananeus. É cansativo demais. Sendo que Deus está chamando você, Ele liberou uma palavra sobre você, Ele liberou um dom sobre você. Você já atravessou o Jordão, Ele já te ensinou que você é filho, mas a maioria das reprovações não se dá no deserto. Se dá depois do Jordão. Vamos falar sobre outra vila de Betseã? Essa aqui, irmão, quase eu morri. Procrastinação. O pecado difícil de vencer, irmãos. Pastor, é pecado procrastinar? Eu creio que sim. Porque deixar para amanhã o que muitas vezes devemos fazer para hoje me impede de viver o amanhã. Eu não estou te julgando, porque eu tenho que lutar muitas vezes contra a procrastinação. Pensa uma pessoa que funciona bem, irmão, sob pressão. O lugar da comodidade faz com que a gente deixe para amanhã o que deveria ser feito hoje. E a gente não amadurece, não desfruta herança, não toma posse plena da terra, porque nós postergamos para amanhã. Sabe quem fez isso na Bíblia? Faraó. A Bíblia diz que Deus envia 10 pragas sobre o Egito. Uma delas, a praga das rãs. Moisés chega lá, debaixo da promessa de Faraó de deixar o povo ir, mentirosa. E chega, tá bom, você vai libertar o povo quando você quer que as rãs vão embora. Sabe o que Faraó diz? Amanhã. Ele decidiu dormir uma noite mais com as rãs. Porque ele procrastinou, porque ele estava em Bet-Seã, na casa da comodidade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, não durma com as rãs, cabeçudo. Pare de postergar para amanhã o que você deve viver hoje. A palavra já foi liberada, junto com ela o poder. Toca nas águas e Deus vai abrir o mar. A comodidade faz com que você não lute as batalhas no tempo em que você deve lutar. Preste atenção. Na casa da comodidade faz com que você não lute as batalhas que você deve lutar no tempo que você deve lutar. E quando nós não lutamos as batalhas no tempo que devemos lutar, nós vamos enfrentar esses mesmos inimigos depois, de forma piorada. A Bíblia diz que Saul é morto. E sabe onde vão colocar o corpo dele, depois de morto? Bet-Seã. Você não entendeu errado. Saul foi morto. E a Bíblia diz que o corpo dele fica exposto em Bet-Seã, casa da comodidade. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando eu vejo os motivos pelos quais Saul caiu, eu vou perceber que sempre a comodidade ganhava a sua vida. Samuel diz para ele, você perdeu o trono. Ao invés de Saul chorar porque perdeu o trono, ele diz, Samuel, você vai comigo para que ninguém perceba que Deus não está mais comigo, porque me era cômodo. Sabe o que vira Bet-Seã no Novo Testamento? Bet-Seã é a principal cidade da Decápolis. Você sabe o que é a Decápolis na Bíblia? Quantos lembram a história do endemoniado gadareno? A Bíblia diz que Jesus estava na região de Decápolis, cuja principal cidade era Bet-Seã. E ele enfrenta aquelas que é uma das batalhas com um dos maiores números de demônios que a Bíblia registra. Legiões e legiões. Sabe quem era adorado nos tempos de Jesus em Bet-Seã? Dionísio. Você sabe quem foi Dionísio na mitologia grega? Greco-romana. Ele era o deus do vinho, o deus das orgias, quem sabe o deus das comodidades? Você consegue entender que aquilo que eu não enfrento no tempo que eu preciso enfrentar, eu terei de enfrentar lá na frente de forma potencializada? Você entende a implicação espiritual de você atravessar o Jordão e não expulsar todos os cananeus? Nesta noite, Deus está nos convidando a atravessar o Jordão, meus irmãos. Ele está nos convidando, o louvor, por favor, a tomar uma decisão de enfrentar de uma vez por todas os cananeus. Mas para isso, é preciso vencer os inimigos da nossa alma. Precisamos vencer em Bet-Seã. Será que você não tem parado aí? Será que você não tem estado neste lugar? E Deus esta noite está convidando você a sair de Bet-Seã, a sair da casa da comodidade. Deus está te impulsionando a dar um pulo para fora. Você pode se pôr em pé, por favor. Eu não sei você, eu não quero enfrentar os cananeus como uma legião de demônios em um homem em Decápolis. Esta noite, eu e você precisamos decidir sair da casa da comodidade, porque Deus quer nos impulsionar à conquista plena de Canaã. Talvez o teu Bet-Seã é sua vida financeira, que não vai para frente de jeito nenhum. E Deus esta noite está convidando você a se posicionar em fé. Talvez seja a sua vida familiar, talvez seja o seu relacionamento com Deus. O que, que está cômodo na sua vida e que essa noite Deus está te convidando a deixar? O que é? O que é? Ah, nós vamos ter uma imersão bíblica agora. Eu já fui em tantos retiros. Eu também. Ah, eu já experimentei tanto. Eu acho que uma das coisas que me levou a viver, me leva às vezes a viver tão intensamente algumas coisas com o Senhor, é porque quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou incansável em decidir buscá-lo. Isso me faz melhor. Você não tem uma preguiça, uma procrastinação, às vezes tem. Mas quando eu entendo que eu preciso enfrentar os cananeus hoje para desfrutar da plenitude amanhã, eu não vou mais ficar na casa da comodidade. A nossa geração é muito mal acostumada, irmãos. Você tem arrependimento disso alguma vez, pastor? Vários. Posso citar um? Quando houve o despertamento em Asbury, a Jéssica falou: pega um avião e vai para lá. Porque não tem dinheiro, a gente dá um jeito. Quando eu decidi, acabou. Casa da comodidade. Quantas coisas você está postergando na sua vida, decisões que você precisaria tomar hoje de uma vez por todas e matar os cananeus. Existe alguém assim? Eu queria deixar esse altar aberto para aqueles que essa noite dizem: eu quero sair da casa da comodidade.